Boa tarde a todos. Estamos começando mais um Nós Mulheres. E hoje é um programa especial, está num formato um pouquinho diferente. Então, a gente está fazendo a transmissão ao vivo agora, ao meio-dia, através do perfil Dasmar, nossa convidada, que eu já vou apresentar com calma para vocês, da Estela Ribeiro, psicóloga, no meu perfil e o perfil aqui da rádio. E às 14 horas você vai poder ouvir pela AM 930, Rádio Cultura, aqui de Curitiba, e também pelas nossas redes sociais. Antes de apresentar a nossa convidada aqui especial, eu gostaria de dizer o porquê da escolha desse tema. Eu acho que a gente não pode mais ficar calado. A gente precisa falar sobre Gaza. A gente precisa falar sobre o que está acontecendo lá, porque o nosso silêncio acaba virando cumplicidade. Então, a gente não pode normalizar as cenas que a gente assiste de pessoas queimadas, pessoas jogadas em valas, hospitais e escolas sendo atacados, claro, crime de guerra. A gente não pode mais assistir jornalistas, pessoas que trabalham com saúde, médicos, né, enfermeiras, pessoal dos direitos humanos que está indo lá para prestar ajuda humanitária sendo assassinado. Então, a gente não pode mais se calar. E eu não vou falar, eu nem vou falar sobre os absurdos, assim, a declaração do ministro Mauro Vieira na semana passada, na cúpula de Kazan, né? Contrariando todo e qualquer tratado e acordo do qual o Brasil é signatário. Eu não vou falar do silêncio do governo brasileiro ao se posicionar economicamente e politicamente contra Israel, porque isso não pode mais acontecer. Mas não é sobre isso que eu vou falar, e também não vou falar sobre números, porque os números são aterradores demais e a gente já está acostumado, parece que a gente já normalizou. Então, por isso que a gente decidiu trazer aqui uma mulher, uma mãe, para falar sobre a experiência dela de vida, para sobreviver, para resistir aos horrores que a gente assiste e normaliza. Então, Asma, seja muito bem-vinda. Eu vou deixar você se apresentar, você falar quem você é, porque Asma, ela fala português porque ela foi criada aqui no Brasil, ela cresceu no Brasil. Então, eu vou deixar você se apresentar. Bem-vinda, Asma. Vamos esperar um pouquinho aqui. Pode ir falando, mas a Estela já já ela entra. Muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse nosso convite.
Eu que agradeço, só que vocês me pegaram um dia, eu não posso cancelar, porque eu já tinha combinado com vocês, só que hoje eu não estou me sentindo muito bem. Eu acho
Ah,
que vocês devem
ai.
saber por quê, porque cada segundo a gente tem uma notícia ruim, cada segundo você tem que visitar alguém que, infelizmente, se foi o filho dele ou o irmão dele, e isso aconteceu isso hoje, eu estou indignada, eu estou com raiva, porque. Isso, como você falou, as pessoas já estão se acostumando. Só que eu não consigo me acostumar. Cada notícia ruim eu não consigo me acostumar. Cada situação que eu passo, até com meus filhos, não consigo me acostumar. É isso que está me deixando um pouco chateado. Só que, se Deus quiser, isso vai acabar. Tem que acabar.
Precisa.
Só isso.
Asma,
Para quem não me conhece.
muito. Primeiro, eu queria falar meu nome, nome aqui da rádio. A gente sente muito por tudo que você vem passando e pelo que você está passando hoje.
Obrigada, eu sei disso. E tanto que vocês querem fazer comigo uma entrevista para poder mostrar ao mundo inteiro o que está acontecendo. Eu primeiro quero que as pessoas saibam quem eu sou. Minha mãe e meu pai são palestinos e foram, cada que teve uma guerra aqui, foram para Emirados Unidos. Tiveram eu e meus irmãos lá, a gente nasceu nos Emirados Unidos. Aconteceu outra guerra e praticamente, na época do Kuwait, eles expulsavam os palestinos, eles não estavam gostando. Acabando, meu pai e minha mãe foram para o Brasil. Eu tenho uma tia lá, o tio lá. E lá, desde 4 anos, entrei no jardim e cresci até o vestibular no Brasil. Toda a minha cabeça, tudo que eu aprendi, foi que nem uma pessoa brasileira. Não tem diferença. Por isso que meu português ainda é bom. E eu consigo falar. E até hoje, falar e escrever, eu trato com as pessoas do Brasil. Só que, infelizmente, a minha mãe ficou 20 anos sem ver o pai dela. O pai dela ligou falando que estava doente e pediu uma visita para minha mãe. A minha mãe falou que combinou com a gente que a gente ia vir ver nossos antecipados, tio, tia, avô, vó, primos. A gente não conhecia ninguém, porque a gente foi desde pequeno lá. Meu irmão foi com 8 meses para o Brasil. A gente não conhecia ninguém. conseguimos vir, acessar uma visita, 3 meses, de ir e voltar. Quando chegamos aqui em 2006, estava tendo a troca entre Fetter e o Hamas, questão política, e porque o Hamas que ele ganhou, o Israel acabou fechando a fronteira, ninguém soube mais nem sair nem entrar. Nós ficamos presos aqui. No começo, porque a minha mãe estava tão emocionada com a família dela e tudo, ela nem procurou. E acabei casando, ela não procurou para saber o que vai acontecer. Nunca imaginamos na nossa vida que a gente chegar a um ponto desse. A gente já viu umas mini-guerras aqui, só que nenhuma guerra foi igual a essa.
Só um pouquinho, Asma, só um minutinho. Estela, bem-vinda. É melhor você pegar uma coisa, Estela, que está dando interferência. Daí, quando você for falar, a gente abre, por favor.
Ok.
Obrigada. Desculpe, continue, Asma.
Como eu falei para vocês, que a gente já assistimos umas mini-guerras, tipo, eles acabam matando uma pessoa daqui, um governante daqui, aí eles acabam atacando com as poucas condições deles, aí o Israel fica atacando até eles falaram que cessar fogo. Isso durava 15 dias, às vezes durava 20, um mês, o máximo, a última guerra desse ano, antes desse ano, durou 51 dias. Por isso que quando começou até a guerra e o povo brasileiro que pôde sair, eu não vou mentir para vocês, eu não queria sair. Porque por mais que tenha guerras aqui e tudo, eu me sinto segura aqui. Já estou me acostumada aqui. Aqui eu tenho a liberdade que eu quero. Eu tenho uma palavra que eu aprendi aqui também, como uma mulher, eu tenho uma palavra aqui na Palestina, aqui em Gaza, em todas as pessoas que estão dos meus lados. Então eu gosto desse país, não queria sair. Só que, infelizmente, eu acho que todo mundo está sabendo, eu acho que já passou do limite. Um ano, não, a guerra, não é, nem pode se chamar de guerra. Não tem palavras para dizer o que está acontecendo aqui. Falta de fome, não ter comida, até não ter água filtrada, todo mundo está tomando água de qualquer maneira, não é limpa, infelizmente não é limpa. As coisas estão muito caras, eles estão matando, você fala, se você está na tua casa, você está segura? Não, nem quem está em casa está seguro, nem quem está entende está seguro, nem quem está em hospital está seguro, nem quem está em escola, que deveria não ser bombardeado, está seguro. Não tem nenhum lugar que você está seguro. Então, eu fico olhando assim, falando, sabe, de tanto que eu estou vendo que a questão da Gaza, para mim, não é só Gaza, é a questão de humanidade, é a questão que o mundo está piorando, porque eu estou sentindo que isso vai levar à terceira guerra, todo mundo sabe disso, e as pessoas não estão nem se mexendo, entendeu? Ninguém quer falar nada. Aí eu fico falando, não, eu juro para vocês que eu prefiro morrer. Só que, ao mesmo tempo, eu olho para os meus filhos. Isso que me mata, isso que está me deixando com raiva, porque eu já vivi muito, comi muito, passei muito, me diverti muito, já falei muito, tudo eu já vi na minha vida, só que meus filhos não. Entendeu? Antes de ontem, quando meu filho falar para mim, mãe, eu quero um biscoito, e não tem biscoito, o que eu tenho que explicar para meu filho? Eu não estou sabendo explicar para meu filho que, mãe, a gente está numa situação horrorosa, que não tem comida no país, não tem biscoito, entendeu? Que não tem coisas que crianças, a mínimos direitos das crianças pegarem, ou comerem, ou brincarem, ou estudo. Meu filho, eu não vou mentir para vocês, eu ri e chorei. Eu tinha dado R$2 para o meu filho. Aí veio meu marido, deu também R$2. Ele falou, mãe, meu filho tem 4 anos. Ele falou, mãe, você me deu 2, meu pai me deu 2, eu estou com R$2. Ele não sabe somar. Ele não está sabendo o que é número. Ele soube que dinheiro esse é 2, é 1. Aí ele ficou falando 2, 2 é 2. Aí eu fico falando, caramba, até onde a gente chegou? Meus filhos estão sem escolas. Esse ano, parece que passou rápido, só que está passando como se fosse 1.000 anos, não é 1 ano só. Eu acho que vocês estão vendo o que está acontecendo. E que me dá mais raiva, que quando eu entro na rede social, tem pessoas falando, elas estão mentindo. As mãos cortadas, os pés cortados, fabricação. A gente precisa mentir todo dia. A gente nem tem tempo para mentir. A gente nem tem tempo para afetar uma coisa, porque todo dia tem ataque, todo dia tem gente morrendo, todo dia tem jornalistas filmando uma coisa pior do que a outra. Aí quando eles ficam falando, ah, é fake, o bebê não estava debaixo da pedra. Não, ele estava debaixo da pedra. O fake foi quando eles colocaram uma outra criança com uma outra blusa e eles não repararam. Aí, quando vem avião da Jordânia, ele jogando ajuda humanitária por céu, que já matou crianças, que fez muita coisa ruim, também fala que, ah, eu vi um vídeo em Israel que falando que eles que jogam ajuda humanitária. Eles não querem matar os civis, eles querem matarem só os governadores. Aí você fica falando, você fica, pô, será que eu que tô cega? Será que eu não tô vendo a verdade? Será que eu que tô mentindo mesmo? Eu não tô conseguindo entender o que está acontecendo no mundo. Não estou conseguindo
Infelizmente,
entender o que está faltando.
são as pessoas que não
O
querem.
pessoal está falando que é de religião. Eu morei no Brasil 16 anos. Eu, quando estava no Brasil, porque eu sabia um pouco de árabe, quando eu fui falar português, era minha língua ficava travada. Aí todo mundo sabe que eu vim de fora. De 30 alunos que eu tinha na sala de aula, nenhum deles me tratava mal. Eu não usava véu, porque eu era pequena, e eu cresci. E chegou uma época, antes de eu viajar para o Brasil, eu vesti o véu. Nunca nenhum. Todas as minhas amigas não usam véu, não são muçulmanas, e eu sinto que o pessoal brasileiro é o melhor pessoal do mundo. Não é porque é de religião, é porque é respeitável a pessoa que está na sua frente. Não tem a ver com religião. Eu não, você é mãe, eu não sou mãe. Você é mulher, eu não sou mulher. É por causa da roupa? Não tem nada a ver. É por causa da religião? Não tem nada a ver. Você respeitar os outros não precisa ter religião, ou não precisa ter estado ou lugar ou nada. É só você saber respeitar. É isso que está me deixando chateada. Como em 2024, com essa consciência, com essa modernidade, com essas atualizações, todo mundo ensina os filhos dele como ser bom, o que tem que fazer para o futuro. E eu estou vendo que as pessoas agora só parou nessa guerra. E estão aceitando o que está acontecendo aqui. E não estão reparando que quando chegar o ponto que Israel reparar, que ninguém consegue parar ele vai ficar contra o mundo inteiro. Porque o poder, quem gosta de poder, sempre quer mais, ser o melhor. Sempre quer ter mais poder. Aí eles não estão reparando que hoje começou com Gaza. Aí está indo para o Líbano um pouquinho, está começando a aumentar. Aí eles vão começar a ver se eles podem jogar no Irã ou não, porque eles estão com um pouco com medo ou não, tem quem que está contra, quem que está a favor. E se eles conseguirem, daqui a pouco ele vai chegar ao mundo inteiro. Por qualquer questão. Se ele quiser pegar petróleo, ou se ele quiser precisar de água, ou se ele quiser precisar de terra, ou se ele quiser precisar de qualquer coisa. Essa é a minha opinião. Posso estar errada.
Não, não tá não, Asma, não tá não. E é muito triste a gente ouvir, né, esse relato de você, toda essa tua revolta super justificada. Estela, vamos agora, queria dar uma palavrinha aqui com a Estela. Tudo isso que a Asma acabou de relatar, né, e ela com quatro filhos. Com toda a tua experiência, né, são mais de 30 anos na área de psicologia, você atua também com crianças na área de violência, tudo. Vão ser as sequelas, né? O que que vai acontecer com essas crianças no futuro? Ou o que já acontece, né? Quais são esses traumas? Como é que a gente vai lidar futuramente? E até só juntando com uma notícia, infelizmente, de ontem, que o parlamento israelense declarou que não vai mais ajudar, não vai mais permitir que a agência da ONU, agência humanitária da ONU, atue em territórios israelenses para ajuda a palestinos, a refugiados palestinos, ou seja, é extermínio mesmo. Pode falar, Estela. Não estamos ouvindo.
Tá escutando.
Sim, é porque eu estava desligado o microfone. Então, boa tarde, gente. Assim, eu queria primeiro agradecer muito a Marta. Eu falei em todos os grupos, Marta, que eu participo, que eu fiz um vídeo de pedido de socorro, porque eu realmente precisava que entender que existiam outras pessoas dentro da minha convivência que estavam sofrendo tanto quanto eu, pelo que estava acontecendo em Gaza, e a Marta foi a única pessoa que me propôs alguma coisa. Então eu agradeço muito, entendeu? Acho que a gente tem uma forma de olhar para a medicina e para a saúde mental que não muito não deixaria de aplicar, na verdade, nem aqui, nem lá, mas eu vou te dar alguns dados aqui só para a gente entender, né? A gente tem hoje cerca de 70 mil crianças órfãs, né, assim, em Gaza. Nos últimos dados, né, talvez hoje até mais, porque últimos dados reais conferíveis foram de agosto, né? E a gente tem um total, assim, de pessoas com transtornos de depressão e ansiedade que chega a 120 mil pessoas, considerando que a gente tem uma população de 2 milhões, né? É um número bastante alto. Quando a gente fala com as crianças, né, são crianças que estão vivendo uma situação de trauma permanente, né, um trauma que é vivido por todos, então, assim, que ela está compartilhando isso, né, que seus pais não, também têm as dificuldades para atender, para acolher, porque também estão passando por tudo isso, mas é muito importante a gente entender que esses não são traumas individuais, né? Isso não é um trauma da pessoa, não é um processo único, né? Isso é um trauma coletivo, artificialmente imposto, né? Por um Estado que desenvolve ações terroristas dentro do território palestino, né, com uma matança absurda, né, de mulheres e crianças, especialmente, e que existe uma intenção nesse tipo de comportamento, né, assim, nesse tipo de ação, que é uma intenção, e a Asma falou isso, a hora que ela... Eu cheguei aqui, ela estava falando, ela disse uma frase assim, ó, deixa eu procurar, que eu até anotei aqui, para não perder. Eu não sou humana, é a roupa que eu uso, não me torna humana, e a gente conversou muito sobre isso, né, Asma? Sobre o que é que nos une, o que é que nos diferencia, e como que a gente busca, né, dentro de tudo isso, se sentir de fato humano, porque não estão sendo tratados com aquilo que a gente fala, que é dignidade humana, que é respeito, né, aos direitos universais, né? E esse ataque a mulheres e crianças, ele tem algumas intencionalidades muito fortes, né? Assim, o primeiro que é essa desestabilização e esse sentimento de desumanização mesmo, né?